Vamos lá.
Invocando a proteção de Deus, declaro aberta essa 41ª sessão ordinária do terceiro período legislativo da 13ª legislatura. Quero agradecer a presença dos vereadores e saudar o público presente, bem como dizer que são todos bem-vindos a esta casa. Neste momento, convido o vereador Francisco Turcato para que faça a leitura bíblica.
Bondade dos infelizes. A água apaga o fogo ardente e a esmola enfrenta o pecado. Deus olha para aquele que precisa da misericórdia. Dele celebrará no provir, no dia de sua infelicidade, ele achará apoio. Meu filho, não negues esmola ao pobre, nem dele desvie os olhos. Não desprezes o que tem fome, não irrites o que pode. O pobre em sua inteligência, não aflita o coração dos infelizes. Palavras do Senhor.
Conforme o regimento interno, artigo 89, parágrafo 8º, será dispensada a leitura da ata da sessão anterior. Coloco a ata em discussão, coloco a mesma em votação. Quem concorda, permaneça como está, caso contrário, se manifeste. Ata aprovada por unanimidade. Convido o secretário para que faça a leitura das matérias que constam no expediente do dia.
Mensagem número 801. Excelentíssimo senhor presidente da Câmara de Vereadores e demais edis, na oportunidade encaminho a esta casa legislativa mensagem solicitando a retirada do projeto de lei 2395 de 24 de novembro de 2023, que institui o programa municipal de prevenção e combate ao mosquito Aedes aegypti, transmissor da dengue e da outras providências. Solicito a retirada do projeto em questão, uma vez que identificou a necessidade de realizar adequações no teor do texto proposto, bem como de alguns dos objetos nele tratados possuem necessidade de serem abordados em legislação própria. Com essas considerações, saltando a importância da matéria para bom andamento e desempenho da administração, esperamos que solicitação seja de retirada, o projeto seja atendida. Gabinete da Prefeita Municipal, 7 de dezembro de 2023, Flaviana Brandenburg Basso, Prefeita Municipal. Mensagem número 800. Senhor Presidente e senhores vereadores, temos a honra de encaminhar esta Casa Legislativa o seguinte projeto de lei. Projeto de lei 2380. Fica alterado o parágrafo único do artigo 1º da Lei Municipal 1180, de 29 de novembro de 2023, que cria gratificação especial para operador de máquinas e motorista lotados na Secretaria Municipal de Obras, Saneamento e da outras providências. Com a presente lei, estamos majorando de R$ 1,80 a gratificação de motorista para R$ 3 por hora efetivamente trabalhado, igualando assim o valor recebido pelos operadores de máquinas e motoristas lotados na Secretaria Municipal de Obras, visto que até o presente momento o valor da gratificação por hora trabalhada, o cargo de motorista, era menor que o operador de máquinas. Sendo que tínhamos, para o momento, considerando a magnitude da matéria, em apreço, esperamos que a mesma seja objeto de aprovação, manifestando nossas cordiais saudações. Gabinete da Prefeita Municipal, em 7 de dezembro de 2023, Flaviana Brandenburg Basso, Prefeita. Mensagem número 802. Senhor Presidente, senhores vereadores, temos a honra de encaminhar esta Casa Legislativa o seguinte projeto de lei. Projeto de lei 2400, que institui o Programa Municipal de Prevenção e Combate ao Mosquito Aedes aegypti, transmissor da dengue e da outras providências. O presente projeto tem a finalidade de criação do Programa Municipal de Prevenção e Combate ao Mosquito. O município de Juçara teve caso de infestamento pelo mosquito Aedes aegypti no início do corrente ano. Desde então, a Secretaria Municipal de Saúde tem a obrigação de visitar 100% dos imóveis existentes na cidade na busca de combater os focos do mosquito transmissor da dengue, Zika vírus, febre chikungunya e febre amarela. São essas considerações sobre o projeto de lei que esperamos seja apreciado e aprovado pelos nobres vereadores. Gabinete da Prefeita Municipal, em 7 de dezembro de 2023, Flaviana Brandenburg Basso, Prefeita Municipal. Mensagem número 803, projeto de lei 2401, que dispõe sobre a cobrança de contribuição de melhoria na execução de obras públicas que enumere. Através do presente projeto de lei, o Executivo Municipal vem solicitar a esta egrégia Casa Legislativa autorização para instituir a cobrança de melhoria em decorrência da execução das obras de pavimentação com pedras irregulares nas ruas previstas no anexo 1. Contribuição de melhoria é um tributo que requer formalidade para constituição do crédito pelo município, tais como leis para sua instituição, publicação de edital, comprovação da valorização decorrente da obra pública, notificação pessoal ao beneficiado, entre outros. Por fim, temos convicção de que a presente matéria seja objeto de análise e merecerá inteiro respaldo e aprovação da parte dos nobres vereadores que compõem esta Casa Legislativa. Pelo que desde já agradecemos. Gabinete da Prefeita Municipal, em 7 de dezembro de 2023, Flaviana Brandenburg Basso, Prefeita Municipal. Mensagem número 804, projeto de lei em debate tem como objetivo principal a proteção da primeira infância por meio dos princípios e diretrizes que promoverão suporte aos direitos das crianças e adolescentes. É de suma importância que se dê um norte a uma política municipal integrada voltada à primeira infância, com peculiaridades intersetoriais, dessa maneira envolvendo uma subdivisão de tarefas em vários ramos, assim corresponsabiliza o município, a sociedade como um todo, a família e a família que é seu berço. Cabe destacar a primeira infância talvez seja a mais importante fase da vida, uma vez que o desenvolvimento cognitivo da criança está em formação, onde as capacidades e habilidades começam a serem produzidas. Portanto, é dever buscar evitar um mau desenvolvimento, pois o reflexo futuro atinge toda a sociedade. Por essas razões, pede-se que a aprovação do projeto de lei que integra esta mensagem. Pessoal, 8 de dezembro de 2023, Flaviana Brandenburg Basso, Prefeita Municipal. Mensagem número 805, projeto de lei número 2403, que reestrutura o Sistema Municipal de Proteção e Defesa Civil e dá outras providências. O presente projeto de lei busca reestruturar o Sistema Municipal de Proteção e Defesa Civil com o especial intuito de aprimorar seu funcionamento. A proposição vem com o viés de conservar e manter o pleno funcionamento da Defesa Civil, que é regida pela Lei Municipal 1850, de 23 de dezembro de 2015, porém aprimorando o já previsto e se adequando às exigências oriundas do Estado e da União para seu funcionamento, recebimento de recursos e integração ao Sistema Nacional de Defesa Civil. Sendo que tínhamos, esperamos que a matéria seja objeto de aprovação, manifestando as cordiais saudações. Gabinete da Prefeita Municipal, em 8 de dezembro de 2023, Flaviana Brandenburg Basso, Prefeita Municipal. Pedido de informação. Conforme o artigo 170 do Regimento Interno desta Câmara Municipal, esta mesa diretora solicita ter acesso à lista de beneficiários do Programa Aluguel Social. Nesse termo, pede deferimento, sala de sessões, 6 de dezembro de 2023, vereador Bruno Lorenzoni, progressista. Comissão de Finanças, Orçamento e Contas Públicas. Parecer número 105 ao projeto de lei 2396. É o parecer preliminar ao projeto de lei que estima a receita e fixa a despesa do município de Pessoa para o exercício financeiro de 2024. Relator Cirineu Mantovani. Conclusão favorável à tramitação da matéria. O parecer. Ora formulada tem base constitucional no artigo 166 da Constituição Federal, cuja aplicação estende-se aos municípios por força do princípio da simetria e no disposto do caput do artigo 139 do Regimento Interno. Quanto à origem, o projeto em análise não possui nenhum vício que possa obstruir sua votação. Quanto à forma, verifique-se que a mesma fora devidamente observada pelo Poder Executivo, consubstanciada na edição de lei ordinária. O projeto de lei está apto quanto aos aspectos orçamentários e financeiros de contas públicas. Dessa forma, pelos fundamentos declinados nesse parecer, Esta relatoria opina pela adequação ao projeto de lei em exame devendo a matéria seguir seu curso regimental. Parecer, então, do vereador Cirineu Mantovani, que é o relator, e os vereadores Daniel Vincenzo e Francisco Turcato acompanham expressamente o voto do relator. São essas matérias, senhor presidente.
Não havendo mais matérias, convido o secretário para que proceda com as inscrições de quem deseja se manifestar no pequeno expediente.
Vereador Maurício, vereador Francisco, vereador Daniel, vereador Bruno, vereador Francisco, vereador João, vereador Matheus, presidente. Não há inscritos para o pequeno expediente.
Convido o secretário para que proceda com as inscrições de quem deseja se manifestar no grande expediente.
Vereador João Martins, vereador Francisco, vereador Bruno, vereador Daniel, vereador Francisco, vereador Maurício, vereador Matheus, há inscritos para o grande expediente.
Com a palavra o vereador Bruno Lorenzoni.
Boa noite, senhor presidente, seu nome e os demais colegas vereadores, nossas assessoras e o Ângelo que nos prestigia mais uma vez, e ao pessoal que nos assiste pelo Facebook e também pela Rádio 105.9. Também referente ao meu pedido aí da lista de aluguel social, né, qual é um benefício para as famílias de baixa renda, com o objetivo de custear então as locações de imóveis. Faço esse pedido também para, com o objetivo de analisar as pessoas que recebem, mas também com o intuito de, quem sabe, poder levar até pessoas que têm a possibilidade de se enquadrar nesse benefício, né? Pois a gente tem papel também de fiscalizar, mas também de ajudar as pessoas e que, quem sabe, não tenham conhecimento desse benefício que tem aí no município. Então, com o objetivo de tentar ajudar mais famílias de baixa renda, que muitas vezes têm alocações de imóveis e não se enquadram ou não se inscrevam, né, para receber esse benefício. Então, o objetivo de tentar ajudar mais algumas famílias. Então, falando então da qual projeto que questionei na semana passada, na redução da carga e da fonoaudióloga, qual que foi aprovado por esta casa, para os demais vereadores. Também entrei em contato com a secretária, né, para saber a questão da redução, como é que funciona, se não estava afetando nenhum atendimento. Então, conforme ela me explicou, né, já consta no projeto que, sim, é um problema na família que pediu para redução das horas, né, a psicóloga, né, então a gente entende, como já foi citado. E sim, que no próximo ano agora haverá o concurso de novo. Então, foi me passado que foi feita a reunião com os profissionais e tem muitas crianças que foram chamadas para atendimento e os pais não estão trazendo, né? Então, foi feito um relatório, pois tem os pais que pediram via promotoria vaga, né? Então, foi feito um relatório que não estão trazendo e estão justificando e não estão justificando as faltas, né? Então, não basta, né, só os pais muitas vezes cobrarem o atendimento por demorarem na fila, muitas vezes, e tem horário agendado e não trazem aí. E principalmente pais que vêm via promotoria, né, para tentar a vaga e às vezes, muitas vezes, reclamando pela demora e não estão trazendo os filhos aí. Então, e não justificam, né? Pior ainda, que tem gente esperando e muitos têm aí as vagas e não estão trazendo, né? Tanto na terapeuta ocupacional como na fono, né? Segundo a secretária, está sendo mandado mensagem, sempre é mandado mensagem, então, aos pais que não trazem, né? Segundo a secretária, qual foi mandado um ofício, né? Então, nesses últimos dias de mês, tinha 72 e 5 horários disponíveis e 33 atendidos. Então, restantes não compareceram, né? Então, vem mais da metade e muitas vezes não estão comparecendo, né? Eu pedi se tinha muita espera, né? Que, segundo ela, então, nas últimas semanas, aí tinha 16 pessoas agendadas e somente 7 compareceram. Então, isso se deve, acredito eu, né? Pois, devido ao atendimento ser gratuito, né? As pessoas não dão valor, né? Por ser município pequeno, por ser tudo perto, tudo fácil, muitas vezes pessoas não dão importância, então não vêm trazendo os seus filhos nos atendimentos. Né? Então, muitas vezes a gente vem aqui cobrar essa questão da redução da carga horária. Então, aqui estão as explicações da secretária. Né? Então, falta, muitas vezes, com comprometimento dos pais que não trazem os filhos, né? E ficam pessoas na fila esperando. Segundo ela, tem 14 pessoas que estão esperando atendimento, que foram encaminhadas no último mês de novembro. E tem muitas pessoas que, às vezes, reclamam, né, que nunca foram chamados, e eles estão salvando, muitas vezes, as mensagens. Achei muito importante que eles encaminhem as pessoas, mandam mensagem para atendimento, e muitas vezes as pessoas não vêm. Eles estão salvando as mensagens para justificar aí, muitas vezes, que as pessoas esquecem ou alguns dias depois ou meses vêm a reclamar, né? Então, eles estão fazendo o trabalho até para justificar aí, até para passar para nós, vereadores, também, caso alguém tenha alguma dúvida sobre isso. Então, a gente pede que dê mais valor para o atendimento, né? Pois a gente sabe que o trabalho de psicólogo não é um atendimento e desistir, que em muitos casos também acontecem, de levar uma, duas vezes e não trazerem mais os filhos, né, para o atendimento. A gente sabe que o psicólogo aí são diversos atendimentos, diversas sessões, podemos dizer, né, de atendimento para obter resultado. Então, tem muita gente que está esperando, então, as pessoas que estão sendo chamadas, que deem valor para o seu atendimento, né, pois prejudica as pessoas que estão na fila. Então, seria isso, mais ou menos, que tive em conversa com a secretária. Também referente ao qual citei a limpeza da Vila Zamberlã, falei com o Celso, ainda não foi efetuado a limpeza. Eu acabei esquecendo de falar com o mesmo na semana passada. Fiz aqui uma indicação, podemos dizer, mas não entrei em contato com o Celso. A gente sabe que tem bastante serviço, ainda mais final de ano, bastante limpezas aí, e a gente sabe que no município não para, né? Mas, enfim, o mesmo entrou em contato comigo que irá efetuar aí nessa semana e o mais breve possível, né? Então, para que fique a entrada do município, um município embelezado, e como citou o vereador, aí, como o munícipe, ele questionou na semana passada que a entrada parece o gramado, né? Mas, então, podemos manter limpa lá desde o começo, né? Para dar uma aparência melhor aí ao nosso município. Então, seria isso, senhor presidente, lhe devolvo a palavra.
Com a palavra, o vereador Francisco Luiz Rui Júnior.
Boa noite, senhor presidente, colegas vereadores, comunidade que nos prestigia aí. Inicialmente, gostaria de falar sobre os projetos que adentraram, projetos de grande relevância. Alguns serão analisados, outros serão reanalisados, né? O caso do projeto sobre o Aedes aegypti, né? O executivo veio retirar o projeto de pauta para efetuar melhorias, né? Nós já temos as emendas prontas, fizemos uma reunião, assim como fizemos da Lei de Proteção aos Animais, fizemos uma reunião com os vereadores, aí, com a comunidade e aqueles que possuem conhecimento sobre essa fiscalização, né, do Aedes, os agentes de saúde e de e os agentes de endemias, né, trocamos uma série de ideias de melhorias aí para todos, né, as mesmas melhorias acredito que possam ser aproveitadas nesse novo projeto, né, vamos analisar com melhores olhos no decorrer da semana. Gostaria de comentar também há vários dias estamos em contato aí com a Secretaria Estadual de Assistência Social e no decorrer dessa semana aí, juntamente com o Executivo, obviamente, eu recebi um retorno do secretário Beto Fantinel, né, que estão sendo organizados lá e enfim, os programas sociais para auxílio às famílias que sofreram com as enxurradas e a última chuva de granizo. Né? Então, conforme mencionamos, a Defesa Civil, após a ocorrência do sinistro, entrou em contato com a Defesa Civil do Estado e, enfim, está se tornando mais ágil, mais célere essa tramitação na Secretaria no retorno do Estado para uma melhoria à condição de vida das pessoas afetadas. Né? Muito se falou aqui nessa casa sobre o que aconteceu em Mussum, lá e nos arredores, né, que foi uma tragédia imensa, e que o Estado e a União não estariam fazendo a sua parte, né, como noticiado nos meios de televisão, né, a demora estava, o retorno estava demorando para vir, né, tudo aquilo que foi comentado de auxílio ao comércio, auxílio às famílias, isso aí, infelizmente, até o momento, nada se concretizou, né, mas o Estado está melhorando, está tentando melhorar, né, tivemos esse evento há cerca de 3 meses aí no nosso município, 2 meses, e o secretário Beto Fantinel, então, já vem tentando implementar programas aí que possam amenizar os prejuízos causados às famílias em Pejuçara, né? Então, o sistema está funcionando, está melhorando aos poucos, muito ainda temos que melhorar, nós, o Estado e a União, mas o que nós precisamos fazer, estamos fazendo, e o Estado está dando esse retorno para nós, então, também. Né? Referente a uma ambulância que nós ganhamos, então, o município foi contemplado pelo deputado Sanderson, né? Deputado Sanderson, acredito que ninguém fez campanha para ele no município, o partido não tem representatividade, o PL não tem representatividade em Pejuçara, não tem nenhuma cadeira no legislativo, sequer existe o partido no município, né? Mas esse deputado, antes da eleição, procurou a prefeita, procurou várias pessoas do município para auxiliar e fez promessas, como vários outros deputados fizeram, e a maioria não cumpriu. Né? Então, esse deputado, mesmo com uma ínfima votação, não teve nem 10 votos, né? Ele cumpriu o prometido. Né? Então, vamos, certamente, a comunidade, como eu venho falando há um bom tempo, nós temos que apoiar estas pessoas que dão retorno ao município, que nos auxiliam, que quando nós buscamos um auxílio, uma resolução para algum problema do município, que efetivamente nos retorne. Né? Fiquei feliz ao ver uma publicação aí na semana passada dos vereadores Adriano e Cirineu, que estiveram no DENIT e protocolando o ofício lá para a volta do transporte coletivo intermunicipal, né? O executivo também estava fazendo força, também enviou ofícios, fez reuniões. Eu sei que a reunião com a Planalto, o legislativo não participou, né? Só o executivo, mas como todos parabenizaram anteriormente, é algo muito bom para o município, muito bom para a comunidade, e ainda mais com uma tarifa de pouco mais de R$ 7,00. Né? Então vamos fazer proveito disso aí, estamos vendo que os encaminhamentos que são dados por essa casa e pelo executivo são os mesmos. Temos que nos fortalecer, nos unir aí para buscar de uma forma mais efetiva aí o que a comunidade anseia, né? Então vamos continuar auxiliando o executivo aí nessa luta. Agradecer então mais uma vez ao deputado Sanderson por esse belíssimo presente, né, que deu a Pejuçar, né, e espero que esse partido, o PL, seja fundado em Pejuçara e tenha maior força, né, num futuro próximo, né. Senhor presidente, seria isso, lhe devolvo a palavra.
Com a palavra, o vereador Maurício Minhoso.
Boa noite a todos. Gostaria de saudar, em nome do presidente Adriano, a todos os colegas vereadores, as nossas assessoras Roberta, Bruna e o Murilo, hoje, que estão nos acompanhando mais uma noite na Câmara de Vereadores, e nosso amigo Ângelo, mais uma noite presente aí, né? Então, é um prazer novamente estar à frente aqui da Casa Legislativa, numa segunda-feira, discutindo projetos, pedidos de providência, indicações dos colegas e anseios aqui da nossa comunidade. Então, desejar uma boa noite a todas as pessoas que estão em seus lares aí através do Facebook também, nos acompanhando, e a todos que estão aí pela Rádio Pejuçara nas quartas-feiras pela manhã nos acompanhando. Muitos projetos entram na noite de hoje, iremos analisar e logo adiante aí na próxima sessão ou talvez tenham mais apenas duas, né, até o final do ano, votar esses projetos, que com certeza é um anseio da administração, mas também da comunidade, pelas necessidades de cada secretaria. Referente à administração municipal, aproveitar e já parabenizar algo que me chamou a atenção a semana passada, o 13º salário, né, a metade do décimo foi pago no dia 7, dia 8 de dezembro. Então, isso aí, para mim, é um exemplo de administração, é um exemplo de gestão, como eram também nas gestões passadas, né? A gente sabe que muitos servidores públicos aí, num passado recente, tinham que parcelar seus décimos ou salários atrasados. Então, que nossos chefes maiores de Estado, aí, como o governo estadual e federal, tem que vir para os municípios pequenos que aprender o que é fazer gestão, o que é ter uma boa saúde, o que é ter um exemplo de educação, porque aqui, com pouco, se faz bastante, né? Imagina esses nossos líderes maiores aí que, se não botassem a mão no dinheiro público, né, poderiam fazer bem mais. Então, a gente tem um exemplo de gestão, novamente, aí no nosso município. A gente parabeniza não só a prefeita, o vice-prefeito e a todos os seus secretariados. E é isso aí. A demanda é grande em todas as secretarias, mas que bom que estamos aí podendo arcar com nossas contas. E o 13º, aí, no sétimo dia do mês de dezembro, está na conta do servidor já. Então, a gente não pode deixar de parabenizar. Também a respeito dessa aquisição da ambulância, né, também foi aí um seio da comunidade, também da Secretaria de Saúde, também do nosso hospital, né? A gente sabe da importância que é uma ambulância no município, e uma ambulância nova, né? Então, a gente parabeniza também pela busca desse recurso. Ele não cai de paraquedas no município, né? Com certeza, a administração e algumas pessoas foram atrás desse recurso, que nem disse o nosso colega vereador Francisco, um deputado que fez nem 10 votos no município e lembrou do município porque prometeu e cumpriu. Então, é dessas pessoas que a gente tem que lembrar no futuro, né? Porque quem vem aqui pega aí 50, 40, 100 votos e promete mundos e fundos e não manda nem sequer qualquer coisa para o município, então dessas pessoas não precisa. Precisamos das pessoas comprometidas com o município e que lembrem não apenas na hora da eleição. Então, a gente agradece, não conheço, sei um pouquinho da história do Sanderson, uma pessoa de caráter, uma pessoa de palavra, né, que está aí sempre junto com o presidente Bolsonaro desde o início, na reconstrução do nosso Brasil. Infelizmente, foi interrompido, né, mas a população quis assim. Então, a gente agradece o deputado Sanderson aí, porque com certeza vem aí a somar para os anseios da comunidade, principalmente na nosso posto de saúde e também do nosso hospital. E quem ganha é a população, né? Então, com certeza, vem em boa hora. A respeito, acho que foi comentado, final do ano passado, um assunto bem pertinente aí. Até esses dias aprovamos um projeto e a questão da causa animal, né? Fui procurado por algumas pessoas e tenho familiares que têm também, eu tive cachorro, a respeito dos fogos de artifício, né, no final do ano, né? Que é um assunto bem que a gente se debate todo final de ano, acho que foi debatido o ano passado também. É uma lei federal, né? Aqui não temos essa lei ainda, mas realizar um pedido, né, para as pessoas aí que levam como costume, a gente entende que é um final de ano, tem o Natal, Ano Novo, a gente entende as duas partes, mas que respeitem um pouco mais, né, os nossos animais, não só os animais, principalmente, né, eu trabalho com pessoas especiais aí na PAI, a gente sabe do problema que é os fogos de artifício para as pessoas que têm autismo, né? Então, principalmente para essas pessoas, a gente pede encarecidamente aí que a população pode soltar seus fogos, mas que não seja exagerado, né? Então, temos também os idosos, temos pessoas aí que muitas pessoas passam o seu Natal e Ano Novo, às vezes, nos hospitais, né? Com parentes, então, enquanto alguns estão festejando, né? Outros estão, às vezes, né, cuidando dos seus entes queridos. Então, a gente faz um apelo aí, pede o apoio dos colegas e a gente faz um apelo para a população, né, que respeita essas pessoas especiais, principalmente, que, com certeza, faz muita diferença. Para nós não muda muita coisa, né, mas para quem tem um parente em casa, um filho, um sobrinho, um neto, com certeza faz muita diferença evitar esses fogos de artifício. Quero só falar um pouquinho sobre o governo do Estado, algo que me chamou a atenção a semana passada, e eu não me surpreendo isso, né? Porque a gente vê tanta coisa acontecendo aí. A respeito, né, do governador Eduardo Leite aí, inaugurando cadeias públicas. A gente não precisa de cadeia pública mais, não, governador. Precisamos de escolas, precisamos de uma saúde de qualidade. E não é quem cuida, né? Quem não cuida das crianças, quem não cuida da educação, tem que estar com as cadeias cheias mesmo, né? Então, isso aí é um exemplo, né? Que ele, se não me engano, teve duas na semana passada, inaugurou uma nova cadeia, toda moderna, encharqueadas, enquanto alunos aí da rede estadual aí estão aí, debaixo de goteira, sem aula, cancelamento de aulas, professores fazendo greve, sem aumento. Então, é uma vergonha, né? A gente reeleger um cidadão tão comprometido como esse. Não teve meu voto. Também, né, ele, o Gabriel Souza, eu me admiro, dois jovens na política, né, pensarem da mesma forma como as raposas velhas que nós temos aí no nosso Brasil e no Estado. Não é à toa que o nosso Estado está quebrado, né? Porque quem não dá valor para a educação, quem não dá valor para a saúde, e está aí se vangloriando que está inaugurando cadeias modernas, aí é isso aí. É que nem eu falo, enquanto as cadeias estão cheias, as nossas salas de aulas estão vazias, porque cada um com a sua prioridade. Então, todo ano vem nossos políticos estaduais aí mentindo para a população, e a população reelege um cidadão como esse, né? Que está aí, o Estado sucateado, a gente pedindo, por favor, para vir tapar os buracos aqui das nossas RS, né? O Dyer sucateado, saúde nem se fala, né? Uma vergonha. E educação, temos aí um professor estadual aí, que sabe, né, quantos anos aí está essa situação no Estado e que é de se envergonhar. Ele não conseguiu terminar nem em 6, 7 anos de mandato o colégio Margarida Pardeiras, em Cruz Alta, né? Mas conseguiu inaugurar duas novos presídios estaduais aí que é para abrigar muito bem esses anjinhos aí, vítimas da sociedade. Então, seria isso apenas, presidente, ele devolva a palavra.
Com a palavra o vereador Matheus Perlin.
Uma boa noite, senhor presidente. Em seu nome, gostaria de cumprimentar os demais vereadores aqui presentes, o público que nos prestigia também. E, inicialmente, eu gostaria, então, de deixar uma nota de repúdio ao governo federal aqui, pela indicação do ministro da Justiça, Flávio Dino, talvez o pior ministro que nós vamos ter aí, de agora em diante, um comunista corrupto, e dizer que o Brasil não tem mais justiça. Eu posso até dar um exemplo aqui, casos de assassinato, estupro que acontece durante anos, aconteceu um bem longe daqui, em Sorriso, há 2 semanas atrás, mas acontece vários perto também, onde um vagabundo aí invadiu uma casa e matou toda a família de um cara aí, e já tinha casos anteriores e continua solto. Então, essa justiça não funciona mais no Brasil. Nós precisaríamos limpar esse judiciário, o STF, para conseguir uma justiça limpa, a gente precisaria de anos da direita no poder, né? Mas o problema é que a gente tem 20 anos de esquerda para 4 anos de direita. Então, isso assim, desse jeito, a justiça não consegue se renovar. Fica sempre uma indicação. Coisa mais errada que eu acho é um presidente indicar um ministro, né? É sempre, às vezes, um poste, como é os ministros aí que a gente tem também. Um ministro da economia que também não entende nada da economia. E essa politicagem suja aí que está em Brasília, de não liberar a emenda de parlamentares do governo anterior. Temos um exemplo aqui, a ponte do Cambará, né? Que foi indicação ali do uma emenda do Osmar Terra e agora está trancado nos ministérios. Eu estive lá em Brasília, no Ministério da Agricultura, e o secretário lá dizia que não ia liberar uma emenda dos deputados, não interessasse de que partido fosse, que estavam apoiando o ex-presidente. Então, é sempre essa politicagem suja aí que fica e impede que possamos desenvolver municípios pequenos, igual o Pejuçara, tudo por perseguição política que não deveria ter. Então, outra coisa que eu gostaria de comentar aqui é que pudesse fazer uma indicação para o operador da Secretaria de Agriculturas, da Agricultura, porque irá agora iniciar outras atividades aí, como silagem, agora final do ano. Então, eu acho que seria importante, pois várias vezes aí precisa sempre de um operador, às vezes até da Secretaria de Obras. Então, fica aqui esta indicação. E, por fim, eu gostaria então de parabenizar a administração municipal aí pela ambulância, e também, especialmente, a nossa veterinária do município, a Jaqueline Bilibil, que esteve junto com a prefeita lá em Brasília, no gabinete do deputado federal Sanders. E ela, que já tem uma amizade com ele aí, junto com a prefeita, conseguiram essa ambulância aí para o nosso município. Seria isso, senhor presidente, lhe devolvo a palavra.
Com a palavra, o vereador Cirineu Mantovani.
Minha saudação ao presidente desta casa, em seu nome saudar os demais colegas vereadores, as assessoras, o assessor Murilo também, as pessoas que nos acompanham aqui pelo Facebook e também que nos escutam pela Rádio Comunitária Pejuçara. Nós temos aí vários projetos de lei tramitando nesta casa, aí, já alguns comentados pelos colegas que me antecederam, vão ser analisados aí, para serem depois votados, com certeza aí com aprovação, porque se trata de propostas e projetos em defesa aí da comunidade, pelo bem da administração. E mais especialmente o que está tramitando aqui na casa é o orçamento de 2024, né, que prevê então todas as receitas e os gastos para o ano que vem, e que mesmo que algo que esteja previsto possa não se realizar, não é possível fazer aquilo que não está previsto no orçamento. Então, por isso, nós também, como vereadores, estamos aí analisando, estudando e vendo a possibilidade até de apresentar emendas, e, enfim, que a sociedade toda deveria ter um acompanhamento maior. Nós esperamos que, aos poucos, né, as pessoas tomem consciência e consigam entender seu papel também de contribuir para aquilo que possa ser importante de ser realizado, né, junto à comunidade, com ações, obras, investimentos, né, que a administração procura incluir tudo aquilo que considera essencial para poder fazer, mas às vezes as pessoas também de fora poderiam também contribuir e ajudar. Então, acredito que com o tempo aí a gente possa divulgar mais, enfim, ampliar essa forma de participação, só que é um processo também de cultura, das pessoas entender um pouco e poder depois contribuir e ajudar, né, para que se possa fazer, aplicar os recursos, né, do município, que é do cidadão, né, da população, enfim, tudo aquilo que é arrecadado, na melhor maneira possível, né, nos benefícios em retorno para a comunidade. Nós temos aí ano que vem o ano eleitoral também, e aí tem algumas restrições com relação ao próprio investimento e aplicação desses recursos, né, pela administração, que várias das ações e dos investimentos, principalmente aquelas questões que envolvem recursos que vão destinados para a população ou que envolvem algo, por exemplo, de publicidade, que projetam e possam promover os administradores, eles têm que estar vinculados à média dos últimos 3 meses, últimos 3 anos, não 3 meses, últimos 3 anos, né, para poder não acontecer como no passado, quando não havia essa restrição, né, que muitas vezes se deixava para um investimento maior e no ano eleitoral, então, onde acontecia essa imagem, de repente, né, da administração, que acabava ficando para o eleitorado durante o processo de eleições, que acabava influenciando. Então, tudo isso, a lei vai estabelecendo limites e tentando garantir, né, que haja a isenção por parte de quem está administrando ou igualdade de condições depois numa disputa com outros candidatos que possam participar, né, do pleito das eleições. Nós temos também esse ano as emendas dos vereadores, emendas impositivas, pela primeira vez foi regulamentado na lei, e então o direito que a gente, como vereador, todos nós aqui, podemos indicar, e aí tem duas propostas, subdivisões, né, das emendas, que são as emendas de bancada, que são pelos partidos, que podem ser definidos, então, o destino desse recurso, e as emendas individuais. E aqui foi num acordo, talvez depois o presidente pode falar, e certamente ele foi o líder que puxou esse movimento aí da gente concentrar todos, uma boa parte dos recursos aí em alguns investimentos importantes, né, para não ficar, embora cada vereador tenha liberdade, né, de poder destinar, mas as emendas de bancada então vão ser destinadas aí na área da educação, então, tanto na EMEI como na escola municipal, aí para investimentos nessas áreas. Quanto às emendas individuais, e também numa parceria junto com o presidente Adriano, aí a gente conversou, trocou umas ideias, e estamos propondo, então, dentro da área da saúde preventiva, que é do Cidade Ativa, que nós já recebemos, o município recebeu o prêmio, né, do primeiro lugar no estado, pelas ações desenvolvidas aqui no nosso município, mas eu acredito que o projeto ele pode melhorar ainda mais, embora seja bom. Eu acredito sempre que é importante que a gente possa ter esse olhar voltado para a saúde, não só na saúde curativa. E aí eu estava vendo uma pesquisa que apresenta uma informação, assim, dados referente à questão da qualidade de vida, enfim, da saúde da pessoa, apontando que em torno de 20% é da biologia, ou seja, da questão hereditária. 14% é o meio ambiente, ou o meio de convivência, enfim, com as pessoas, com a, não só a questão da natureza, enfim, das condições de vida, mas também com a questão das pessoas que se convivem, né, que acaba influenciando a nossa saúde. 43% são de hábitos de vida. E 11% é o atendimento à saúde, que é o que nós chamamos de atendimento à saúde, que na maioria das vezes é o atendimento para a doença, que nós tratamos, na verdade, curar os doenças e os problemas que já afetam a saúde das pessoas. E aí nós temos praticamente isso aqui no município, a nível estadual e federal, né? Talvez 90% dos investimentos nesse quesito, que segundo um estudo que eu estou apresentando, que talvez não seja a única realidade, a verdade total, né, mas eu acho que é muito parecido, que apresenta só 11% de influência na qualidade de vida das pessoas em relação à saúde. E aí, então, eu sempre defendo e acredito, e outros estudos também apontam, que o investimento, um real investido na prevenção, vai gerar uma economia de 5, ou 6, ou 10 reais depois na parte curativa, depois que a pessoa perdeu a saúde, no caso que tem que tratar da doença. Mas nós temos uma cultura, esse é um processo que eu acho que deveria aos poucos ir mudando, e acredito que esse trabalho que está sendo feito hoje com a Cidade Ativa e nas suas diversas modalidades, aí, né, que já foram comentadas aqui por vários colegas aqui também, das ações que são em relação ao movimento, atividade, e a partir daí outras atividades que vão melhorar a qualidade de vida, nós possamos, então, no futuro, reduzir os gastos com a parte curativa. Então, nós estamos apresentando aí para compra de equipamentos que seriam para a realização de atividades do grupo Sem Limites, né, que tem as caminhadas e as corridas como as principais atividades, que são o desenvolvimento dessas atividades físicas. E aí os equipamentos vão permitir que dentro de salas, de locais fechados, talvez algumas pessoas que tenham dificuldade de sair para a rua, ou por algumas limitações, ou por questões até às vezes de cultura, enfim, de outros motivos pessoais, possam também ter a oportunidade de desenvolver as suas atividades numa modalidade aí que, segundo a professora, que é especialista nessa área, que trabalha com nós do grupo ali, Sem Limites, apresentou como uma alternativa muito importante. O grupo nos solicitou e estamos aí apresentando emenda, então, para a compra desses equipamentos, que são as bicicletas ergométricas, ou mais assim, bem especializadas, que desenvolvem muitas atividades que podem ser feitas com acompanhamento, com orientação, dentro dos limites de cada um, mas a possibilidade de realizar uma atividade que vá controlar e ajudar a prevenir, melhorar, enfim, muitos sintomas aí de muitas doenças que as pessoas acabam tendo no decorrer da vida e que a atividade física ajuda a melhorar. Então, esperamos que isso possa ser mais um ganho ali para a população, para mais pessoas poderem se desenvolver as suas atividades e melhorar, então, a qualidade de vida, que é o que a gente pretende, né? Que não é só a ausência de doenças, né? Mas é todo um conhecimento que prepara as pessoas para viver durante a sua vida com qualidade, que eu acho que é o fundamental, porque hoje a idade até vai aumentando a média de vida das pessoas, mas nem sempre tem aquela qualidade, né? Muitas vezes também quase não compensa, ou seja, o sofrimento, a dificuldade, enfim, para se manter a vida só por manter. Então, eu acredito que a busca, né, de manter uma vida mais prolongada, mas com qualidade de vida. Para finalizar, só gostaria de parabenizar e agradecer, enfim, aos organizadores aí do Esporte Clube Avenida pela final aí do campeonato de Master, enfim, todo o campeonato que foi realizado aqui no município, junto na parceria aí com a administração municipal. E embora o título não ficou com o time aqui do município, né, acabou sendo conquistado, eu acredito que por méritos, pela qualidade de jogo, né, do time de Ijuí, do Rincão dos Goi, lá o Juventude, junto com o Granólio, né, que fizeram uma parceria e montaram uma equipe aí, acabaram se sagrando então campeão deste futebol master aí, que foi todo ele desenvolvido aqui no município de Pejuçara. E aí esperamos agora também logo no início do ano, aí, o início do campeonato de futebol, aí, que possa também, como esse que aconteceu agora, ser um campeonato aí desenvolvido dentro de campo, que seja de disputa saudável, respeitosa, né, e que as pessoas possam aproveitar também a população, acompanhar tudo isso e que os pontos positivos, né, daquilo que vem acontecendo cada vez melhorem mais, né, e que nós possamos aí também apresentar, então, que os jogadores dentro de campo apresentem um espetáculo e a população, enfim, possa aproveitar e isso ser uma motivação para mais jovens e crianças também dentro dessa modalidade e do próprio grupo que desenvolve também o Bola na Rede, né, que são as crianças e jovens que estão aí também praticando esse esporte e que possa se motivar cada vez mais, né, vendo exemplos, bons exemplos aí, de pessoas jovens e adultas, né, dentro desse campeonato. Então, seria isso, senhor presidente, e lhe devolvo a palavra.
Passo a presidência ao vereador Matheus para poder manifestar.
Receba a presidência e lhe concedo a palavra.
Boa noite ao Matheus, na condição de presidente, em nome dele, aos demais colegas e ao Ângelo aí que nos prestigia nesta noite no, na Câmara de Vereadores. Quanto à retirada do projeto, então, que o pedido do Legislativo, a gente aceita o pedido, e daí vai descer outro projeto, já desceu, em forma que para se tornar melhor, segundo a administração, e a gente entende, então. Quanto ao projeto para aumentar o valor das horas para todos ali, os funcionários, eu acho que, como eu sempre falei, tem que valorizar, e é direito de todos, né? Uns ganham menos e outros mais, não seria tão correto, então parabenizar pelo projeto que desce para deixar todo mundo igual, os mesmos direitos de hora extras, eu acho. Então, a gente está sempre favorável aos pedidos que vêm ao bem da população e dos funcionários. Quanto ao pedido do vereador Bruno, então, será feito, vai para o jurídico lá, provavelmente eles vão lhe chamar para entregar para o senhor, como eu falei esses dias. Então, a gente aceito o seu pedido também aqui na Câmara de Vereadores e provavelmente eles lhe procurem para entregar essas informações, né? Queria fazer um pedido de providência. Se eu não me engano, eu fiz ou alguém fez, que se faça a poda das árvores novamente atrás do salão paroquial. Não sei a que condições que pode, qual é o setor responsável, mas ninguém me pediu isso, eu vou relatar porque eu passo de carro sempre por ali para desviar do centro, por motivo que eu gosto de passar ali, não gosto de estar passando no centro. E encontrei o caminhão do senhor José Calegari e dos filhos dele, né? Que há tempos atrás ele me pediu isso. Então que cortem aquelas árvores, aqueles galhos, porque os caminhões ficam em cima da faixa que é para passar carros. Ele não tem onde botar o caminhão. Infelizmente, eu passei lá, parei, pô, ele não tem. Tem que cortar as árvores na lateral ali, podar. Porque é o momento que der um acidente, quem vai pagar a conta é o senhor José Calegari. Entendeu? Não vai ser a prefeitura e ninguém, porque vão dizer que ele está mal estacionado. Então, nós temos que dar condições para que ele estacione os caminhões no justo e no certo, para que não prejudique ele. Uma pessoa que trabalha a vida inteira com caminhão para fora, traz seu dinheiro para gastar no município e temos seus caminhões em cima da pista, que não é ele o culpado. É o município que tem que dar condições para que fique bem estacionado. Então está faltando uma poda, vamos dizer, correta na lateral do salão paroquial, aos fundos do salão paroquial.
Vereador, se me permite uma parte.
Sim.
O senhor tem total razão.
há um tempo atrás, busquei informações sobre essas podas de árvore, e segundo o meio ambiente, qualquer pessoa que for podar, a maioria das árvores do passeio público, nós devemos fazer um pedido para o meio ambiente lá, pagar uma taxa para poder podar, e ainda tem que ser uma pessoa com curso de poda, acredito que é algo assim, né? Então é bem complicada essa poda, e acredito que a prefeitura não possa fazer, porque assim como não pode fazer para os demais munícipes, ali atrás, talvez, ao meu entender, pelo que eu busquei das informações, aquele tempo o município também não pode, né? É outra questão importante que eu busquei orientação com o setor de engenharia, com o setor de tributos, porque se a responsabilidade é do proprietário pelo passeio, ele não deveria pedir autorização para podar, né? Penso eu, né? Então é um ônus que muitas pessoas estão tendo que pagar e nós teríamos que rever. Está dentro daquelas taxas ambientais lá que eu já comentei umas duas vezes que nós deveríamos nos reunir para tentar ajustar a nossa realidade, né? Porque ou as pessoas de baixa renda vão efetuar as podas de forma irregular, ou não vão ser efetuadas pelo custo, não é um custo elevado, se não me engano, R$70 para cada árvore, mas é um custo que algumas pessoas não conseguem pagar para podar e para deixar bonita a cidade. Então é algo que nós, vereadores, devemos rever aí para encaminhar para o executivo, que também é mais uma coisa que nós não podemos propor, uma isenção, né? Nós temos que lapidar essa norma aí e conversar com o executivo, que sempre esteve a nosso favor, sempre trabalhamos juntos, para que possamos ajustar. Mas assim como os reparos lá na Vila Zamberlan, né, ao meu ver, pelo que me foi comentado há um tempo atrás, o executivo não pode efetuar contribuições de melhoria justamente pelo fato deles não pagarem IPTU, que é uma outra briga e discussão desse município. Então essa limpeza lá não pode ser efetuada pela prefeitura, né? É área rural, né? Senão o município teria que limpar toda a área rural do município, o que devemos analisar é inviável, né? Mas são coisas que nós, vereadores, devemos pensar e lapidar e propor ao executivo algumas melhorias, né? Obrigado, vereador.
Quanto à Vila Zamberlan, a gente já propôs, né? A melhor a cobração de tributos para ficar igual a todos, daí vai ser possível fazer isso. Então o executivo tem que nos dar retorno, enfim, sobre esses assuntos para a gente melhorar. E quanto a essa condição de que o município não pode fazer, então seria o proprietário da terra, já que ele não paga imposto, só que quem que jogou o lixo? Não sabe, né? Então o município vai acabar tendo que tirar. Outra coisa das árvores, a igreja tem condições boas de pagar. Então vamos cobrar mandar a igreja, a paróquia, né? Não é a igreja. A paróquia pagar a poda ou o município fazer. Porque assim não dá para deixar. É a única rua que o rapaz pode, eles podem deixar os caminhões, é essa. E a gente ainda está, o município, enfim, conseguindo prejudicar eles. Uma pessoa que trabalha traz imposto e a gente está conseguindo deixar ele fora do local dele. Fora um acidente, né? É, isso aí. Tributos para prejudicar e sem retorno. No caso que seja a igreja, a canônica, então, pedir ao setor responsável que vá até lá, peça para eles pagar e se contrate quem faz a poda, que temos gente que faz poda aí particular, né? Então, a canônica que arque com os custos dessa poda, mas tem que ser feita, né? Até ficar bom para desde a festa da uva, alguém encostar um caminhão para descarga, sempre tem problema, ele tranca a rua, então fica a indicação, o pedido de providência. A RGE para a Corsã, vamos para a RGE. Eu achei que estava trocado mais um órgão do governo, né? Que é brincadeira. Eu vou pedir para essa casa aqui fazer uma intimação via não sei como lá, mas tem que chegar na RGE para eles tomarem uma atitude quando eu posso no redacer. Para mim estava trocado. Desci lá sábado para os munícipes da rua lá. O poste nessa tormenta, o que segurou foi os fios. Deve ser outra qualidade os fios. Porque se cair, vai derrubar mais. Eu não sei qual é a regra deles, que eles disseram que tem um especialista. Olha, provavelmente pode mandar o especialista trocar de óculos, porque eu fui lá duas vezes e o poste está atorado. Eu não sei por que, que essa gente não usa de um padrão para fazer. Porque teve poste, vou relatar de novo, teve poste aqui no centro, em casas de famílias mais financeiramente poder aquisitivo, no centro não tem um poste estragado, e tinha um monte, mas só que na frente do poder aquisitivo que tem dinheiro, e para melhorar o centro, a EGE funciona bem. Nas vilas não funciona, é que nem a Corsana, mas diz que a Corsana agora está atendendo, segundo alguns relatos. Vamos ver se amanhã não me vem os relatos que não atenderam hoje, que era a segunda. Eles trocaram para segunda e quinta agora. Mas enfim, que a gente vai tomar uma atitude pela Câmara de Vereadores, quanto a RGE, quanto a esse poste aí, porque não dá para deixar assim. Parabenizar a equipe do Avenida, então, pela realização do campeonato da Copa Master aí, né? Onde sagrou-se campeão o Granoli Ringão dos Góis de Juí. Mas não é porque um time de fora aí foi campeão que tira os méritos da equipe do município de planejar um campeonato, se esforçar para sair e acontecer da forma que aconteceu, que foi um sucesso. Algumas rodadas eu fui, sábado não pude ir de novo, por causa que tenho meu serviço que é na lavoura, mas fica de parabéns aí toda a equipe do Avenida e a administração aí pelo ótimo campeonato que foi realizado aí no município. Quanto ao campeonato municipal de campo, participei de uma reunião quinta-feira, como convidado, a Brigada Militar, os dirigentes das equipes, e vamos tentar se ajustar. Não vi sair de punições, como eu falei, as condições de brigas, mas disse que vai ter no estatuto esse ano, segundo o Ismael, que é o coordenador, vai ser feito o estatuto para que se haja essas punições, né, para que não aconteça mais. Esperamos que, estando no estatuto, que não se use isso, né? Que a importância é o campeonato, é levar as crianças, os projetos do Bola na Rede, ver crianças lá vendo um pai, um conhecido, um amigo que ele acha que é bom jogador, que se espelhem nessas pessoas, mas não nas brigas, né? E que não aconteça mais. Até a gente falou lá, algumas pessoas concordam, outras não, que na verdade o campeonato teria que ter essas regras no estatuto. A primeira briga, se for o cara com a camiseta de tal time, não importa que time que é, expulsa os times. Pronto, o campeonato vai terminar com 3, é melhor terminar com 3 do que com briga. Entendeu? Elimina. O ano que vem eles vão botar a consciência no lugar quem brigou, e a própria diretoria a gente pediu, né? As diretorias têm que chegar, ó, a gente não quer briga no nosso campo e nem em campo de ninguém. Por quê? Porque o intuito não é esse. Ah, é bonito ser campeão, é bom, é. Mas é a febre da hora, é o respeito, a educação, a amizade que fica fora é bem melhor do que o campeonato de 2 meses, que acontece 2, 3 meses. Então vamos botar a consciência no lugar, vamos se respeitar e vamos tocar em frente o campeonato de campo. E é que nem disse a Brigada Militar, eles vão se esforçar para estar aí. Só que acontece casos que nem aconteceu no nosso futsal, que aconteceu um caso lá, aconteceu um caso junto. Eles estavam em plantão, mas tinha dois incidentes graves, então não puderam estar lá. Então vamos evitar, é melhor a brigada não estar lá. Se a brigada não tiver, porque corre tudo bem. Então vamos tentar se respeitar. E quem tiver divergências, que acerte lá onde mora, né? Vai cada um na sua casa, marque lá.
Me permita, Adriano?
Permito.
Colega presidente Adriano. E se todo ano nós vier aqui na Câmara de Vereadores falar sobre o campeonato e a gente fala mais em segurança do campeonato, em brigada militar, é porque tem que começar a se repensar também, né? Ou as agremiações aprendem que é um campeonato disputado dentro de 4 linhas e a torcida, ou senão, se a gente vem todo ano aqui falar de brigada militar, se não tiver brigada, não sai o jogo, tiver segurança, aí nós temos que fazer outro esporte, né? Temos que partir para o outro lado. Temos que apoiar o bola na rede, fazer coisa para as crianças, ou fazer outra coisa, jogar bocha, que também dá problema, que não dá um problema, agora está dando também, né? Então a gente tem que aprender. Tem que aprender e pagar pelos erros. Se a gente todo ano ficar falando de brigada militar no campeonato, tem que pegar e cancelar tudo.
Eu concordo, tá certo. É o que eu digo, educação, né? Dos dirigentes, da própria nós mesmos. Eu não sou um anjo, não fui, hoje estou mais calmo, né? Mas é o que eu digo, se eu ensinar o que eu fazia para o meu filho, ele não vai jogar bola nunca, né? Porque então a gente tem que se reeducar e educar essas crianças aí. E vamos seguir em frente, se Deus quiser vai dar um campeonato bom. Queria agradecer ao colega João aí por me acompanhar na reunião das Camaja sexta-feira em Ibirubá e dizer que lá eu recebi o certificado de boas práticas na gestão pública, né? Mas esse certificado não é só meu, esse certificado é de todos, né? Porque a Câmara de Vereador não sou só eu, se aconteceu de eu receber esse, foi através dos colegas, né? Por ensinamentos, por escutar eles, por eu entender que assim é melhor, ter o conhecimento que eles, essa Câmara de Vereadores, nós temos 9, somos em 9 e os colegas têm parte desse certificado aí. Tá? Não conheço o deputado Sanderson também, mas queria agradecer a ele, da ambulância que veio para o nosso município, e falar, né, para quem tem a cabeça fechada, que busca os antigos políticos que vivem vindo em Pirçara, prometendo, fazendo e acontecendo, que desses 10 votos, provavelmente, eu não sei para onde eu votar, em que lugar, mas com certeza, por essa atitude, esse cara vai ganhar um voto meu ou de alguém da minha família, ele vai ganhar em respeito a uma pessoa que fez 10 votos aqui, né, e consegue uma ambulância. Então é o que eu falo, isso aí não é um favor, né? Ele está devolvendo para o município, como tantos bons políticos devolveram, mas tem uns que pegam e vêm aqui, sobem no palanque para 500, 600 pessoas, como eu vejo e falo, e não mandaram nada. Ficaram naquela que... Ah, o outro ano, em 2005, eu mandei. Mas nós não temos em 2005, né? Nós temos em 2023. E todos os anos eles têm essas emendas. Então fica o agradecimento a esse deputado e ao Bongás, mais uma vez, que mandou 50 mil para o hospital, né? Que eles estão ocupando já esse dinheiro. O Cirineu acho que já tinha falado, mas fica o agradecimento com o presidente da Câmara, hein? E essas coisas aí, 2005, 2003, 2000, passou. Os caras têm que progredir na política, né? Não ficar lá lambendo o governo para se dar bem. Hoje, findamos então as nossas emendas impositivas de bancada, né? Agradecer de novo aos partidos, às bancadas que estão com nós na Câmara de Vereadores aí, que escolhemos então, como eu falei a semana passada, 250 mil a reforma do EMEI e os outros 80 mil vai para a escola municipal, como acordo de todos os colegas que têm várias salas de aulas chovendo, enfim, parque levantado, então direcionamos à escola municipal esses 80 mil. E quinta-feira abre o prazo, então, para as emendas impositivas individuais, né? Termina quinta-feira. Então, dizer aos colegas aí que pensem aí, todo mundo tem direito, faça, se possível, né? Eu optei por fazer com o vereador Cirineu, então quinta-feira a gente vai apresentar, né, para o Cidade Ativa. E daí para a saúde a gente também vai direcionar para exames e cirurgias, parece que não pode, mas para exames de alta complexibilidade, para liberar essa fila que existe, algumas filas, que não conseguimos pelo SUS alguns exames, então esse dinheiro vem ajudar, mas será direcionado, se possível, diretamente para esses exames aí. Tá? Isso tudo para ajudar a população. A gente não sabe o que vem da cabeça de cada um, mas Quinta-feira a gente faz essa formalização desse pedido, o quarto. Quanto o vereador Maurício citou aí os fogos de artifícios, aí, né? Lei federal, aí as pessoas vão dizer, ah, então me pune, né? Geralmente é assim, porque sabem que não serão punidos, a não ser uma advertência aí por um juiz, alguma coisa. Mas vamos pedir a compreensão dos nossos munícipes, né? Que, se possível, tenha o respeito de não largar esses foguetes, né? Ou em pouca quantidade, se possível, não largar, largar aquele de luzes que não faz barulho. Então vamos evitar esses estrondos aí de rojões, porque isso prejudica mesmo tanto animais como crianças, né? Principalmente crianças. E aqui a gente vê, a gente fala tanto em educação e às vezes uma brincadeira aí na madrugada, no ano mesmo, as pessoas passam em pleno centro aí largando rojão ou perto do hospital.
Permite uma parte, vereador?
Sim.
É, eu até não acabei esquecendo antes, eu ia reforçar essa ideia que eu sempre defendo há muito tempo já, de não utilizar os, enfim, foguetes e essa coisa toda estrondosa, do barulho. E a semana passada eu vi um relato de uma mãe, que é aqui do interior de Bozano, do filho dela, alguns anos atrás, já faz algum tempo, ele foi estourar um rojão, numa final de ano, véspera aí de virar de ano, e o rojão com defeito estourou na mão. Ele perdeu completamente a mão. Ela diz que dentro de uma área coberta não acharam um pedacinho do dedo, de nada. Simplesmente esfarelou, espedaçou a mão completa. E é um cidadão que sofreu depressão, sofreu um monte de problema na vida, sofre até hoje, tem muita dificuldade de superar um trauma de um acidente que acontece. Também, além do risco, né, que tem, além da questão dos animais, das crianças, das pessoas com deficiência, né, que são as mais sensíveis, que acabam sofrendo, né, os autistas, hoje a gente sabe muito disso, que é uma questão que sofre, atinge muito eles, mas essa questão do risco ainda de um acidente, né, no caso tanto dos foguetes, enfim, rojões, qualquer tipo, né, desse fogo explosivo, de acontecer um acidente, a pessoa ter um prejuízo, um problema, né, na parte física também, né, de quem tá utilizando. Então, acho que mais um motivo também para a gente não utilizar esses tipos de artefatos aí. Obrigado, Ipers.
É, então, que as pessoas tenham a compaixão com os outros, né, e não evitem largar esses rojões. E, normalmente, isso acontece, né, até por brincadeira, mas essa brincadeira custa caro, às vezes, como um acidente desse, né? Vou falar, porque o vereador Maurício relatou, concordo plenamente que o governo está errado mesmo, fazendo essas coisas, inaugurar a cadeia e deixar escolas, tanto é que falei a recém, né? A gente, a Câmara de Vereadores, botando dinheiro na escola, direcionando para melhorar a escola, para a educação, e o governo faz cadeia, né? Isso aí é uma vergonha. Aí vão dizer, os direitos humanos. Engraçado que tem uns quantos que a família não tem direitos humanos, né? Só defende vagabundo mesmo. Então eu acho que o senhor está certo, eu não mudo as minhas palavras, né? Votei no governo, mas hoje, vendo essas coisas, dá arrependimento mesmo de ver. Inaugurar duas cadeias top lá, vamos dizer, para os caras que matam, que roubam, que matam o inocente, não são todos, mas quem está lá, anjo não é, né? Então, eu concordo plenamente com suas palavras, e o governo tem que reavaliar esses investimentos aí, qualquer governo, não interessa qual for. Fazer um agradecimento ao Mini Mercado Cardoso ali, do Renascer, pelas luzes colocadas na rótula. Me informaram que foi o mercado que colocou, né? Enfeitando a rótula do bairro. Fico os parabéns aí ao Mini Mercado, ao dono, ao Samuel, e deixou o Renascer mais bonito, que a praça está bonita, as pessoas, eu admito, é um lugar bonito, mas que as pessoas pensem nos bairros, façam lá numa outra esquina no ano que vem, façam no outro bairro lá, que a praça está bonita, mas precisamos mostrar que os bairros também serão valorizados, né? Tanto por nós como por o poder público. Era isso, senhor presidente, lhe devolvo a palavra.
Lhe devolvo a presidência.
Não havendo mais oradores no grande expediente, convido-os para o intervalo regimental. Reaberta a sessão, não havendo matérias, convido o secretário para que colha as inscrições de quem deseja se manifestar e explicações pessoais.
Vereador Maurício? Não. Vereador Francisco?
Não, senhor.
Vereador Daniel?
Não.
Vereador Bruno?
Não.
Vereador Francisco? Vereador João? Vereador Matheus?
Não.
Adriano? Não. Há inscritos para explicações pessoais.
Com a palavra o vereador João Carlos Pereira Martins.
Boa noite, presidente, e demais colegas vereadores, e a assessoria e o Ângelo que nos assiste. Somente para solicitar aí moção de pesar aí aos familiares aí, do nosso colega Gilberto da Silva, o qual teve hoje a sua nora, que acabou falecendo aí precocemente aos 31 anos, e é cunhada da Jaqueline, que trabalha, que é servidora aqui desse município, e o Gilberto da Silva, né, que é servidor, a Bernadette de Moura, enfim, acabou falecendo, está sendo, acredito que foi de ontem para hoje, não sei se já houve o sepultamento, mas acabou falecendo ali no município de Panambi. Tá bom? Então, solicitar aí. Muito obrigado.
Será feita a moção de pesar, então, vereador. A informação da reunião das comissões. COJUR, 8h15, 12/12/2023. COFOR, 8h, 15/12/2023. Não havendo mais oradores, gostaria de agradecer a presença de todos e comunicar que a próxima sessão será dia 18/12/2023, às 19h. Declaro encerrada esta sessão ordinária.